A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Aconteceu no Brasil, no final dos anos 90 do século 20, aliás, não diria no final, toda a década de 80, final do século, toda a década de 90, o aparecimento de muitos músicos. O estudo de música se alastrou no Brasil e, nesse período, entrando no século 21, jamais houve correspondência entre a quantidade de boa música que o músico brasileiro fez e fazia e a divulgação da mesma. Realmente uma defasagem impressionante, já que para os ouvintes da música erudita, os ouvidos estão acostumados mais ou menos com as músicas europeias e internacionais famosas nessa área. E já mesmo esse próprio público já não é tão grande assim. Surgiram no campo da música popular inumeráveis e formidáveis solistas dos instrumentos. O choro ganhou uma renovação, igualmente na música clássica em todo o Brasil. Esse é o caso da Camerata Brasílica. A Camerata Brasílica é composta de jovens, de pessoas muito jovens, com uma grande qualidade técnica. Ela foi, de certa maneira, revelada em setembro de 2001, por ocasião do segundo Festival de Música de Câmara de Curitiba, no Paraná. Depois ela conquistou um concurso nacional de música de câmara, promovido pela Universidade Federal da Paraíba. Enfim, ela, juntando instrumentistas bastante jovens, violinistas e praticamente só cordas, violoncelo, viola e contrabaixo, essa camerata fez um disco que vale a pena ser conhecido pela originalidade e pela capacidade de colocar uma mescla entre a música popular e a música erudita naquele ponto certo em que uma nova sonoridade aparece e em que o que é de categoria pouco importa a classificação. Nós vamos abrir com o Burrico de Pau, que é uma cena tirada de uma das óperas de Carlos Gomes e que hoje em dia é muito usada nos concertos como abertura pela sua leveza, pelo seu encantamento. Burrico de Pau com a Camerata Brasílica. Thank you. Ouvimos o Burrico de Pau, de Carlos Gomes, com a Camerata Brasílica. Reparem o efeito da percussão, a força dos violinos, na obra de Chiquinha Gonzaga. A interpretação original é essa grande Francisca Edviges Neves Gonzaga, que nasceu em 1847 e morreu em 1935, já idosa. Essa mulher formidável, corajosa, valente, mulher que casou-se várias vezes, seguiu seu amor sempre na vida e que é uma das fundadoras da musicalidade da escola chamada nacionalista brasileira. A Camerata Brasílica dá uma interpretação muito interessante do gaúcho, faceiro e atraente, que são três obras da Chiquinha Gonzaga, que aqui, fortalecidas pelo som dos violinos agudos, sobretudo, e dos contrastes com os baixos, tem uma sonoridade peculiar e própria que esses jovens instrumentistas conseguem tirar. Fiquemos então com Gaúcho, Faceiro e Atraente, da Chiquinha Gonzaga, nos próximos 4 minutos e 32 segundos. Na versão jovem da Camerata Brasílica, tivemos o gaúcho faceiro e atraente da Chiquinha Gonzaga. Essa serenata de Alberto Nepomuceno é muito bonita. Ela atravessa o tempo, ela invade séculos, ela vem do século XIX... O século XX inteiro a tocou. Alguns a tocam de uma maneira mais suave, bem devagar, é uma serenata. A Camerata Brasílica tem dela uma interpretação bastante harmônica, bastante harmoniosa, sobretudo em se tratando de um conjunto de jovens instrumentistas, muito jovens, gente que não chega aos 30 anos, com 20 e poucos anos, todos esses instrumentistas de cordas, no caso com o auxílio de alguma percussão e de uma viola, que é convidada especial. Alberto Nepomuceno viveu até 1920 e ele havia nascido em 1864. Ele é um dos importantes fundadores do nacionalismo na música brasileira. Ele faz o Dança de Negros, inclusive corajosamente, um ano antes da abolição da escravatura. Ele tem um batuque que é conhecido. É a partir daí, é a partir do final dos anos do século XIX, que ele se aferra como um compositor nacionalista. Ele houvera viajado para a Europa ainda em 1888, lá ele estuda, depois ele vai a Berlim, ele trabalha com Eduard Grieg, e justamente Grieg o influencia para que ele viesse ao movimento nacionalista. E o influencia também sobre a predominância da melodia na música. A melodia dessa serenata é muito bonita. Nós vamos ouvi-la em seguida com a Camerata Brasílica, na duração de 4 minutos e 44 segundos. Ouvimos a serenata de Alberto Nepomuceno com os jovens da Camerata Brasílica. Vila Lobos, tão conhecida ou conhecido é esse prelúdio de Heitor Vila Lobos, também é uma peça que atravessa o tempo e nesse estudo de timbres tirados das cordas, nessa busca que a juventude sabe fazer sem alterar fundamentos da música, a Camerata Brasílica dá um belo exemplo de como tocá-la. São pessoas muito jovens, realmente, que com isso só revelam a força do músico brasileiro. E como a Camerata Brasílica hoje há em todos os estados brasileiros, cameratas, conjuntos vocais, pequenos conjuntos, trios, solistas, a Camerata Brasílica é composta da Flávia de Castro Spala, uma moça, do Matheus Castro, que é o primeiro violino, a Gabriela Queiroz, que faz parte do naipe de primeiros violinos, o André Araújo, dos segundos violinos, a Fernanda Scioli e a Maria Borges, do naipe dos segundos violinos. Temos uma viola que é entregue ao jovem Magno Jó, um violoncelo, aliás, dois violoncelos. O violoncelo é tocado por Franciaúdo Torres e por Kayame Satomi Farias e um contrabaixo tocado por Ercílio Antunes. São esses os componentes da Camerata que nos apresenta agora o prelúdio de Heitor Vila Lobos na duração de 4 minutos e 11 segundos. Este foi o prelúdio de Heitor Villa-Lobos na interpretação dos 11 solistas da Camerata Brasílica.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.